Coloque aí sua Bíblia no texto de Êxodo, Êxodo capítulo 20, verso 8, Êxodo 20, 8, Êxodo capítulo 20, versículo 8, nós leremos o quarto mandamento, aí presente no livro de Êxodo, e nós leremos então do versículo 8 até o versículo 11. Que são os versos que reúnem este mandamento, né? Os versos que formam este mandamento. Êxodo 20, de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quarto mandamento é esse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o mandamento da guarda do sábado. Este mandamento tem tido certa polêmica na história da igreja. Isso porque, tendo Deus estabelecido o sábado como um dia sagrado para os judeus, essa obra, esse mandamento não tem sido cumprido pelos cristãos exatamente no sábado. Na verdade, há entre os cristãos uma divisão sobre isso. Os que acreditam que a guarda do sábado deve ser mantida aos moldes e no dia do Antigo Testamento, e os que acreditam que essa lei é uma lei que, na verdade, não deve mais ser mantida da maneira como os judeus cumpriam. Na verdade, quando nós pensamos em cristãos que se reúnem no sábado e se reúnem no domingo, parece que a divisão é uma divisão de dias, né? Nós devíamos nos reunir no sábado ou devíamos nos reunir no domingo? Estamos certos em nos reunir no domingo ou certos estão os cristãos que se reúnem no sábado? Mas esse debate não é um debate importante. O dia não é um debate importante. Romanos capítulo 14, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: uns fazem divisão entre dias e dias, e outros consideram todos os dias iguais. Quem faz divisão, faz para Deus, e quem considera os dias iguais, também o faz para Deus. É um debate que o próprio apóstolo Paulo diz que não deveria ser o centro das nossas discussões. Na verdade, o debate valoroso aqui é se a guarda de um dia da semana, independente de ser o sábado ou qualquer outro, está ainda mantida para a igreja ou mantida para o Novo Testamento. O Senhor estabeleceu o sábado para que o seu povo santificasse este dia, tornasse-o um dia especial e cumprisse nele as obras que Deus tinha posto para que eles cumprissem nesse dia, e abrissem mão do trabalho dos outros 6 dias, uma lista de obras que não poderiam ser feitas nos dias da semana, ou que não poderiam ser feitas no sábado, porque eram trabalho. Os judeus elencaram de maneira bem precisa quantos passos você podia dar nesse dia, elencaram de maneira bem precisa qual ação era considerada justa e qual não era no sábado. E também seguiram a orientação de Deus, que colocava certas ações como ilícitas nesse dia, como o plantio e a colheita, até mesmo você acender o fogo nesse dia era algo que você não deveria fazer, você deveria deixar tudo pronto no dia anterior, no que é um alimento cozido ou assado. A guarda do sábado para o judeu era algo muito central. No Antigo Testamento é colocado como algo muito valorizado por Deus. Um dia para se guardar, para se santificar e para se dedicar unicamente ao Senhor. Mas no Novo Testamento, ainda que não haja um texto específico que abra mão do sábado como um dia de reunião, há toda uma teologia no Novo Testamento que aponta para uma vida de dedicação a Deus integral em todos os dias, sem que haja essa guarda das obras de sábado. A gente vê, por exemplo, nesse próprio texto de Romanos capítulo 14, que a questão de dias e dias não era central. E se olhamos bem todo o debate que Paulo coloca ali, a gente vê que guardar essas distinções de alimento e de dias está sendo incluído em alguém que ainda carrega resquícios de legalismo, ali no capítulo 14 de Romanos. E não deveríamos agir em nada na igreja a partir do legalismo. Então, não deve ser assim. Colossenses capítulo 2 diz que o sábado era a sombra do que haveria de vir, assim como as festas, a lua nova, essas coisas todas apontavam para uma realidade superior que era Jesus Cristo. Vindo Jesus Cristo, nós temos aquilo que o próprio Senhor nos ensinou no Evangelho, em Marcos capítulo 2, em Lucas capítulo 6, em Mateus capítulo 12. Eu sou o Senhor do sábado. Aqui está alguém que é maior do que o sábado. Então o sábado apontava para Jesus Cristo. Isso não significa que o ensinamento do sábado é algo que nós deveríamos ignorar. E há uma razão para nas nossas Bíblias nós termos esse texto. Tudo que está na Bíblia tem uma razão de ser. E há uma razão para este mandamento estar aqui para nós, igreja. E é isso que eu gostaria que nós abordássemos hoje. Veja bem, quando o Senhor dá a lei do dia do sábado, o Senhor coloca essa lei, ele estabelece que não se deve fazer nenhum trabalho e fundamenta essa lei, ou melhor, exemplifica essa lei com o versículo 11. Por que vocês vão guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus transmite a lei para Moisés e retorna para o texto lá de Gênesis, para a história da criação, para fazer a fundamentação dessa lei. E vamos lembrar um pouco disso, de como é que foi lá a história da criação. O Senhor faz em 6 dias toda a obra, certo? Vocês estão bem lembrados disso, né? Cria lá a terra, o céu, faz separação entre o céu, a terra, as águas debaixo do céu, de cima do céu, separa a água de terra para fazer terra seca, terra firme, cria as plantas, os animais, as aves, cria o sol, a lua, cria o homem, cria a mulher, olha tudo que fez e eis que tudo era muito bom. E aí nesse dia, nesse momento, o Senhor olha para tudo que fez, viu que tudo era muito bom e ele descansa no sétimo dia. É algo muito curioso nessa narrativa, tem 2 detalhes muito curiosos nessa narrativa. Primeiro, o fato de Deus fazer todas as coisas em 6 dias. Por que que Deus levou 6 dias para fazer todas as coisas? Não podia Deus estralar os dedos e fazer todo o universo surgir com a sua sabedoria infinita? Poderia, não é? O outro detalhe é, por que que Deus, então, escolhe um sétimo dia para descansar? O Senhor se cansa? O que é que significa isso? Esses debates são debates profundos e nós poderíamos fazer muitas tentativas de descobrir ou abordagens a respeito disso, mas há no livro de Gênesis uma teologia muito clara a respeito das obras de Deus e das obras dos homens sem Deus. Há uma divisão entre o que Deus faz e o que os homens fazem sem Deus. Deus cria todo mundo em 6 dias, separa o sétimo dia como o dia que ele descansa e tudo que Deus faz é bom. Todas as suas obras são boas. Ao final de cada obra, Deus vê boas obras. Essas boas obras de Deus são representadas no livro de Gênesis como a natureza que Deus fez, a criação que Deus fez. Deus planta um jardim, algo natural. Deus cria e estabelece leis para todo o universo. Tudo está maravilhoso, são obras de Deus incríveis, maravilhosas e são boas e são nelas em que o ser humano deve conviver com Deus, desfrutar, trabalhar e assim também desfrutar a presença de Deus mesmo e não só dessas obras. Mas o homem, quando se separa de Deus, começa a fazer obras más. E várias obras más são listadas no livro de Gênesis. Como o homem se separa de Deus e faz a maldade. E isso não está representado agora no jardim, algo natural, fruto da mão de Deus, mas está representado na cidade. Em Gênesis, há uma oposição entre o que é jardim, o que é terra boa, né? A gente lembra lá da história de Abraão e Ló olhando a terra e escolhendo, Ló pegando o lado melhor, Abraão pegando o lado pior, e Deus ainda fala que vai abençoá-lo ali mesmo, porque é a obra de Deus sendo feita. A gente vê o que vem da terra como obra de Deus, coisa boa, e as cidades, fruto do trabalho humano, ruim. Deus cria o mundo todo em 6 dias num esquema de trabalho, e num esquema de trabalho descansa no sétimo. Mas o mais importante do sétimo dia não é nem essa divisão de 7 dias. O mais importante do sétimo dia não é nem o fato de Deus ter descansado, porque Deus de fato não se cansa. O mais importante do sétimo dia é que, ao dizer que Deus descansou, Gênesis está dizendo que Deus não precisou continuar fazendo o universo acontecer. A obra criadora de Deus teve um fim. Descansou no sétimo dia. É muito interessante que sábado, a palavra em hebraico, Shabbat, ela tem também a conotação de encerrou, de cessar. Não só de descanso, que ela também tem, mas de cessar, de encerramento. Lá em Gênesis capítulo 8, quando Deus dá a promessa para Noé, que nunca mais vai destruir a terra com dilúvio, ele diz, dia e noite não mais cessarão. Em hebraico a palavra ali é Shabbat. Não mais haverá um Shabbat para dia e noite. Não cessarão. Não vão continuar acontecendo. Deus descansou da sua obra criadora, mas o universo continuou acontecendo. O dia nasceu, a noite veio, os ventos sopraram, as plantas cresceram, os animais se alimentaram, o homem e a mulher respiraram, e Deus não estava criando nada disso. As coisas estavam acontecendo pelo falar de Deus, o falar de Deus que ele já tinha dito. Todas as coisas vieram à vida pela palavra de Deus. É isso que a gente aprende lá no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e mesmo que entre eles não haja palavra, sabedoria é comunicada. Que sabedoria é essa? A lei que Deus estabeleceu. Deus não está pegando a terra e girando para o dia nascer e se pôr. Ele não está fazendo, puxando a água para cima e para baixo nas marés. Ele estabeleceu isso com a sua palavra e descansou. Isso para nós é muito importante, porque nós não confundimos Deus com nada na natureza. Nós não confundimos Deus com nada na natureza. Nada é Deus. Deus é Deus e as coisas são as coisas. Quando Deus descansou, o universo não entrou em colapso. Ele continua existindo, porque Deus é Deus e as coisas são as coisas. Os egípcios tinham um Deus do Sol. Se esse Deus do Sol descansasse, o Sol não nascia. Eles tinham o Deus do Nilo. Se o Deus do Nilo descansasse, o Nilo não subia, não descia, não corria. Eles tinham deuses para todas as coisas. E se eles resolvessem tirar férias, essas coisas parariam. Mas o nosso Deus descansou da sua obra criadora, então essas coisas não são Deus. E Deus fala isso para nós também. Olha, vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar nesse mundo que eu criei. Vocês vão cuidar. E olha, o trabalho estava já antes de saírem do paraíso. Já tinha trabalho para Adão e Eva lá, já tinha trabalho para Adão, né? Deus falou para Adão, olha, cuida do jardim, né? Semeia aí, cuida bonitinho de tudo, e dê nome para os animais, já tinha trabalho para Adão. Você vai trabalhar nesse mundo aí que eu criei. Agora, nada disso no qual você vai se envolver sou eu. Eu sou eu, as coisas são as coisas. Um dia eu descansei e as coisas continuaram existindo. Existe um relacionamento nosso com Deus que não é mediado pelo trabalho, que não está no trabalho. Quando nós agimos no trabalho, nós agimos para a glória de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, não falamos? Nós agimos para a glória de Deus. Eu tento ser o melhor funcionário que eu posso ser para a glória de Deus. Eu tento ser o melhor patrão que eu posso ser para a glória de Deus. Eu tento ser o melhor produtor que eu posso ser para a glória de Deus. O melhor professor, o melhor médico, o melhor pedreiro, o melhor tudo. Para a glória de Deus. Mas não é toda a glória que eu dou para Deus a glória que eu dou no trabalho. Porque no trabalho, eu não trabalho só para a glória de Deus. No trabalho, eu trabalho para ganhar o dinheiro para eu ter um sustento. Eu faço isso. E isso estava lá também na saída do homem do paraíso. Olha, é do suor do seu rosto que você vai comer. No jardim você tinha de tudo. Tinha trabalho, mas você não precisava trabalhar para comer. Já, a terra já dava. Agora, saindo, você vai ter que trabalhar para comer. Trabalha-se para comer, fazendo o melhor para a glória de Deus. Mas se só considerássemos o nosso relacionamento com Deus algo vinculado com a nossa atitude, com a nossa ética trabalhista, com a nossa condução no nosso dia a dia, sem um aspecto de culto espiritual e litúrgico até a Deus, nós rapidamente poderíamos trocar a nossa dedicação a Deus no trabalho por a nossa dedicação ao trabalho justificada por uma glória a Deus. Entende? Eu rapidamente poderia estabelecer trabalho e Deus como a mesma coisa. Não é à toa que ao tirar Deus do trono, o homem colocou várias coisas, entre elas, o trabalho. Eu estava ouvindo outro dia um programa conduzido por duas mulheres que são ateias. Elas se declaram ateias. E elas estavam falando sobre trabalho com outras pessoas ali que compunham a mesa. E falando sobre como o trabalho tem exigido das pessoas e como as pessoas estão esgotadas por causa do trabalho. E aí uma delas disse, olha, nós tiramos Deus, ela disse ateia, disse isso. Nós tiramos Deus do reino da nossa vida, mas não podemos colocar o trabalho. E depois ela disse, você precisa de alguma coisa para definir quem você é. Olha só, você precisa de alguma coisa para definir o seu objetivo. Se dedique à sua família, se dedique a um hobby. E ela falou, isso aqui que eu faço é um hobby. Se dedique a algo para além do seu trabalho, para você, um lazer, alguma coisa para você ser algo além do funcionário ou do emprego que você tem. E eu achei essa fala muito interessante. Porque se dedicar a um hobby é trocar um senhor por outro. Agora, se dedicar a Deus é assumir o Senhor que nos criou para viver em comunhão com Ele. Entende? Então, quando o homem tira Deus do trono, coloca outra coisa, e hoje nós temos colocado o trabalho. Temos assumido o trabalho e misturado com Deus, porque esquecemos de que Deus é Deus e as coisas são as coisas. E quem nos diz que Deus é Deus e as coisas são as coisas é o sétimo dia. É o dia que Deus descansou. As coisas são as coisas, eu trabalho nelas, eu me dedico a elas, mas eu adoro ao meu Deus. O meu Deus é quem me diz quem eu sou e é no meu relacionamento com Ele que eu me defino como ser humano. E isso é algo muito importante. Por isso, nós separamos o sétimo dia para o santificar. Ou melhor, por isso Deus mandou que os judeus separassem o sétimo dia para o santificar. Para ensinar o povo de que trabalho não era tudo e que Deus era o centro da vida daquele povo. Era Deus que estabelecia a identidade daquele povo. É muito interessante que então no sétimo dia eles não precisavam plantar, não precisavam colher, não trabalhavam no campo, eles paravam e se lembravam de Deus, meditavam em Deus. Mas o sábado, o sétimo dia, não era a única forma de descanso estabelecida pela lei. Havia o ano sabático a cada 7 anos. Um ano também de confiar na provisão de Deus e não esgotar a terra. Olha só, dar descanso para a terra. O sétimo ano. Um ano inteiro confiando em Deus. Olha só que coisa. Por quê? Porque não é essa produção que garante a minha sobrevivência que me define. quem me define e quem me sustenta é o meu Deus, ele é o centro da minha vida. A cada 50 anos, ou seja, um ano depois de 7 grupos de 7 anos, havia o ano do jubileu, havia perdão de dívidas, libertação de escravos, e também era para você confiar em Deus, para saber que era um Deus que fazia nova todas as coisas, para saber que era um Deus que definia a retidão, a misericórdia, não era na sua busca por enriquecer ou fazer do trabalho o centro da sua vida que você poderia alcançar o plano de Deus para a sua vida. Não era assim. Então, o sétimo dia me mostra que Deus é Deus, as coisas são as coisas, e eu preciso lembrar que existe um relacionamento com Deus para além das atividades de trabalho. Nós nos reunimos no domingo. Reunir-se no domingo não é santificar o domingo como faziam os judeus. Não é a mesma coisa. Como eu disse, o debate não é sobre qual dia, é se guardamos da mesma maneira ou não. E não guardamos da mesma maneira. Nós nos reunimos no domingo. Nós separamos um dia em que nós não trabalhamos. Mas isso nós separamos não de uma maneira legalista. Não porque olhamos aqui e vemos Deus estabelecendo essa lei e falamos, olha, então, tá aqui, ó, cumpri o sétimo dia, então eu tenho que ir, senão Deus vai se desagradar e tal, e tal, e tal. Tem gente que pega esse mandamento e fala, então eu não posso seguir absolutamente nenhum... ser contratado em absolutamente nenhum trabalho que trabalhe no domingo. Se eu trabalhar no domingo, eu estou pecando contra Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a gente aprende da palavra de Deus. Isso é trocar o sábado pelo domingo. Aí melhor são os sabatistas, porque pelo menos mantém o dia certo. Você não deveria fazer isso, fazer do domingo um sábado judaico. Não é isso que a gente está propondo aqui. Você deve apenas se lembrar de que Deus é Deus e as coisas são as coisas e o seu trabalho não é seu Deus. O seu trabalho não é seu Deus. Bom, santificamos a nossa vida a Deus. Em qual dia? Todos os dias. Nos voltamos para o nosso relacionamento com Deus para além da lógica da produção e do ganho do dinheiro, do materialismo, dos prazeres do dia a dia. Nós guardamos um lugar para Deus na nossa vida que define toda a nossa vida. Deus num trono da nossa vida que define todo o resto. E isso nós fazemos e devemos fazer todos os dias. Com devoção, com oração, com dedicação a Deus, com lembrar-se e nos santificarmos diante de Deus. Nesse contexto, que é o domingo? É o momento em que nós expressamos confiança em Deus. Como assim confiança em Deus? No domingo, num dia da semana, eu não trabalho. É importante que eu não trabalhe um dia da semana, é importante para que eu me restabeleça, para que eu esteja na comunhão com Deus. Mas é também um dia, nós que guardamos o domingo em comunidade, um dia que nós marcamos para estarmos juntos, para refletirmos no Deus que é Deus e que não é as coisas. Por que que nós cantamos? Por que que nós louvamos? Onde está isso na lógica das coisas? Por que que eu tenho que adorar a Deus? Por que que eu tenho que fazer culto como a gente faz? Tem algum lugar na Bíblia falando, olha, faz esse culto, porque senão você vai para o inferno? Não, não tem. A gente não faz isso em semelhança aos cultos do Antigo Testamento. A gente faz isso como uma prática de zelarmos pelo nosso relacionamento com Deus, para além de todas as outras coisas. Nós vemos aqui e falamos, Jesus Cristo é o Senhor, e assim nós colocamos Jesus Cristo como o Senhor de toda a nossa vida, e Ele redefine todo o resto. Nós vemos aqui, nós paramos de trabalhar, nós nos reunimos, nós pensamos em Deus, em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, na nossa salvação, para que a gente entenda que não é o trabalho que me define, mas é Deus que define quem eu sou, e Deus define o trabalho que eu vou fazer, e o tipo de trabalhador que eu serei, e define o tipo de pessoa que eu serei. E isso é importantíssimo, e mais importante ainda para a nossa sociedade. Uma sociedade viciada em trabalho. Eu não quero fazer uma apologia à preguiça aqui, não é isso, tá? Não saia daqui achando que eu estou dando carta branca para você ser preguiçoso, não é isso. Né? Por favor, não entenda mal. O que eu estou dizendo aqui é que o seu trabalho não pode ser o centro da sua vida. Ele não pode ser o definidor da sua vida. Mas na nossa sociedade ele é o definidor da vida das pessoas. Não é verdade? Não é? Pensa bem. Falamos sobre isso algumas mensagens atrás, mas vamos repetir. Você chega para uma criança e pergunta: o que você vai ser quando crescer? Como se ela ainda não fosse uma pessoa, uma vez que ela ainda não tem um trabalho. O trabalho é parte da personalidade dela. Não é uma coisa que ela faz, é uma coisa que ela é. O trabalho não é uma coisa que nós fazemos, é uma coisa que nós somos. E você está viciado em trabalho. Isso é uma sociedade toda viciada em trabalho. Encontra a sua determinação no que faz. E isso é preocupante. É preocupante porque gera esgotamento. É preocupante porque gera frustração. Mas é mais preocupante porque não existe nada no universo que nós possamos colocar no centro da nossa vida que substitua a falta que Deus faz no coração dos homens. E talvez o ídolo que mais centralizamos na nossa vida seja esse. E isso é um problema. E Deus nos chama para descansar nele. Para descansar nele. Para descansar no cuidado dele. Quando o Senhor mandava o maná do céu para o povo, ele dizia: olha, pega o maná a cada dia. Não guarde maná para 2 dias. Porque se você guardar o maná para 2 dias, no dia seguinte o maná vai ter estragado. Primeira vez que caiu o maná, o que o povo fez? Correu e pegou o suficiente para 2 dias. Para mais, para o tanto que desse. Comeu o maná de um dia e aí no dia seguinte já estava lá estragado. Falta de fé que Deus ia dar o maná no dia seguinte. E Deus deu o maná no dia seguinte? Deu também. E o povo aprendeu. Então vamos pegar um dia só. Vamos pegar o maná para um dia só. Mas Deus diz o seguinte: olha, no penúltimo dia da semana, que para nós seria sexta-feira, pegue o maná para 2 dias. Porque no dia seguinte não vai cair maná, você não vai fazer trabalho para buscar o maná. E as pessoas foram, pegaram o maná para 2 dias. No dia seguinte não caiu maná, mas teve gente que saiu no campo para ver se tinha caído. E não tinha. E aí eles devem ter pensado, né? Puxa, mas o maná tem um dia de duração, como é que vai durar a sexta e o sábado? E tinha durado a sexta e o sábado. Por quê? O que é que isso nos ensina? Que é Deus que cuida de nós. Mas a confiança nas nossas próprias mãos, nas obras que nós fazemos, é tão grande que parece que quando o trabalho nos falta o alimento. E nós nos dedicamos tanto ao trabalho que rompemos com a nossa ética segundo a vontade de Deus, com a nossa adoração a Deus, com a nossa devoção a Deus e principalmente com a nossa fé. É muito comum e vira até uma piada recorrente entre alguns amigos meus. Nós conversamos às vezes e falamos sobre isso. Olha, tem aquele crente que chega na igreja sem trabalho e ora para que Deus abra uma porta de emprego. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre, eu preciso de um trabalho. E Deus abre e ele começa a trabalhar. E começa a trabalhar tanto que esquece de Deus, para de se dedicar, abandona. E eu não estou falando abandona os trabalhos da igreja, não. Falando, abandona a sua dedicação pessoal a Deus, ao conhecimento de Deus, à leitura da palavra de Deus, à oração. Todas as coisas passam a ser voltadas para o trabalho e a ideia do trabalho, tudo toma a sua vida. Daqui a pouco este aí já deveria agendar um momento de um aconselhamento pastoral, porque lá na frente ele vai ter ou uma frustração, ou uma estafa, ou uma falta de sentido na sua vida, ou um rompimento de laços que antes estavam unidos pela sua seu caráter moldado por Jesus Cristo e agora não mais estão. É isso que acontece quando a gente não entende como devemos descansar em Deus. Nós devemos descansar em Deus, porque Deus é Deus e as coisas são as coisas. Mas tem mais uma questão aí. Nós somos tão viciados em trabalho que trabalhamos até quando não trabalhamos. Estamos tão obcecados com o trabalho que trabalhamos até quando não trabalhamos. Saímos de férias e ficamos preocupados com o retorno do trabalho. Eu vi uma pesquisa um tempo atrás, de que as pessoas não conseguiam tirar muitos dias de férias, os dias que a lei estabelecia, porque elas tinham medo de perder o bonde da empresa e voltar desatualizado, ou de serem substituídos por alguém tão melhor que a empresa ache bom o suficiente mandar o funcionário antigo embora e ficar com o novo. Algo que até acontece, mas que a lei tenta fazer de todas as formas para que não seja vantajoso. Gente que para de trabalhar e continua trabalhando. Gente que somos todos nós em algum momento da vida, que não consegue deitar a cabeça no travesseiro sem que os problemas da vida estejam ali, como se ficar acordado a noite toda fosse o suficiente para que você resolvesse os seus problemas, fosse importante. Você não vai acrescentar nada passando a noite em claro. Mas porque nós não aprendemos que Deus colocou um dia para não trabalharmos, para lembrar que sem Ele não adianta trabalhar. A gente não consegue descansar quando a gente carrega tudo nas nossas mãos, centralizando em nós. O sábado, seja o dia que ele cair, o momento que você tiver, é o momento de lembrar-se que Deus é que cuida de você. É Deus que cuida de você. E talvez o mais importante para falarmos agora seja falar do momento em que nós estamos hoje. Hoje nós estamos num momento de insegurança dos nossos empregos. Estamos em momento de dificuldades econômicas do país. E isso chega, acontece, e muitas vezes isso nos faz ir além dos nossos limites, sacrificar os nossos relacionamentos, porque não podemos ser considerados inúteis nos nossos trabalhos, mesmo que sejamos cargas em nossas famílias. Isso é algo preocupante. Isso é ser reinado pelo trabalho, ao invés de sermos unidos a Deus. Quando Deus nos coloca uma responsabilidade sobre as nossas famílias, coloca para que nós a efetuemos antes das outras coisas. Uma responsabilidade importante. Não podemos sacrificar o nosso tempo, os nossos vínculos familiares, a nossa dedicação a Deus, a nossa devoção, porque estamos atolados de trabalho. Nós precisamos lembrar que é Deus que cuida de nós. Também não podemos nos desesperar no momento em que perdemos o emprego. Caminhar com Deus no trabalho e glorificando a Deus nas nossas atividades no trabalho é algo bom e uma maneira de nos relacionarmos com Deus. Mas faltar trabalho e salário é também uma maneira de nos relacionarmos com Deus, confiando na provisão dEle. Achamos lindos os testemunhos das pessoas que contam como são abençoados por Deus no trabalho, ou como são abençoados por Deus no momento em que não tem trabalho. Como no momento de carestia o Senhor provê o alimento, o bem, o cuidado, mas nenhum de nós quer ter essa experiência. E quando a oportunidade dessa experiência se apresenta, nós nos desesperamos ao invés de confiar. Porque enquanto estávamos trabalhando 6 dias, não tomávamos o sétimo como um momento de descansar em Deus e lembrar que Deus é Deus, Criador das coisas, e não um Deus confundido com as coisas. A gente precisa colocar de novo Deus no centro da nossa vida e das nossas atividades. Lembrarmos que Deus é o Deus do descanso e do sábado. E isso nós fazemos com as nossas práticas de espiritualidade individuais e coletivas. Então, parar e meditar em Deus, ler a Bíblia, orar, confiar em Deus, essas coisas que nós fazemos, que não parecem ser um mover do dia a dia, um mover da máquina humana, elas não são apenas coisas periféricas na sua identidade. Elas são o centro definidor da sua identidade em tudo que você for fazer. Entende? Quando o Senhor Jesus Cristo prega a parábola dos dois fundamentos, ele fala de construir de alguém que construiu a casa na areia, de alguém que construiu a casa na rocha. E ele fala que os que ouvem a palavra e praticam são os que constroem na rocha. Os que ouvem a palavra e não praticam são os que constroem na areia. Mas a construção só se dá quando não está tendo tempestade. Quando vem a tempestade, não dá para construir. Quando está vindo tempestade, você tem que esperar a tempestade passar e começar a construir de novo. É no momento da bonança que você constrói a sua fidelidade obediente à palavra de Deus. É no momento em que está tudo bem. Porque quando vem a tempestade, quando vem o desemprego, quando vem a carestia, você está firmado no que é mais importante e você não se desespera. Mas quando você resolveu deixar de lado a obediência a Deus e construir toda a sua vida pelas suas próprias mãos, sabe o que vai ser o melhor de Deus para você, meu irmão? O melhor de Deus para você vai ser uma boa e bela tempestade para destruir essa sua casa que não tem futuro e você, da próxima vez, construir sobre a rocha. Entende? Quantas e quantas histórias nós temos de pessoas que construíram a sua casa focando a carreira, focando o trabalho, focando quem queriam ser. E quando a tempestade veio, aquilo foi a melhor bênção de Deus para a vida delas. Porque no próximo trabalho, no próximo emprego, ela começou a construir na rocha. Ela começou a firmar na obediência da palavra. Entende? É por isso que a gente para e descansa e olha para Deus. Não só no domingo, todos os dias. Não só no sábado, todos os dias. Nós focamos em Deus e lembramos que o centro da nossa vida é a adoração. Quando você está aqui louvando a Deus, você está lembrando que é para isso que você existe. Você não existe para fazer o que você faz no seu trabalho. Você existe para adorar o seu Deus. Em tudo. Então pronto. Então se você está trabalhando, você está trabalhando adorando o seu Deus com o seu trabalho. Mas você sabe disso porque você adora a Deus quando também não está trabalhando. E aí? E aí o dia que você não estiver trabalhando, você vai pensar, eu adorava a Deus com o meu trabalho, vou adorar a Deus agora com o meu desemprego para depois poder adorar a Deus de novo com o meu trabalho de novo. É isso. Porque o Deus que você adora é que te sustenta, querido. Não negocie o valor que Deus tem para a sua vida com os valores passageiros desse mundo. Não troque. Ontem eu estava numa conversa com um casal de amigos e a nossa amiga disse: eu tinha um objetivo de carreira na minha vida quando eu saí da faculdade, um objetivo de carreira, e rapidamente esse objetivo foi por água abaixo. E eu digo hoje, se eu tivesse perseguido esse objetivo um pouco mais, hoje eu não teria uma família. Na época, ela nem família tinha ainda, não tinha nem casado. Mas ela disse isso. O jeito que eu era, o jeito que eu pensava, o que o trabalho fazia eu ser, me desqualificava para ser quem eu sou hoje. E eu estou muito satisfeito com quem eu sou hoje. Casada, com filhos, abençoando a minha família. Eu não estou dizendo que mulheres devem ser mães apenas, não. Acabou calhando da história ter sido contado por uma mulher, mas muitos homens já falaram isso também. E eu já ouvi de vários. Um deles, meu tio. Meu tio é um exemplo de vida para mim, de pai. Meu tio contou uma vez para mim que chegou um tempo da vida dele que ele colocou o trabalho como centro da vida dele, quase que a família dele ruiu. E hoje, ele ganha muito menos do que ganhava antes. Mas você não vê meu tio mais realizado do que quando ele está com seus 4 filhos. 4 filhos, feliz, porque aprendeu que de Deus recebia um valor mais importante do que trocar o caráter e a dedicação que Deus tinha para ele, por simplesmente conquistar tesouros na terra. Homens e mulheres descobrindo que existe algo para além do trabalho importante. E o que nos lembra disso é que há um descanso em Deus. Então, meu querido, se você está com seu coração atribulado com a economia do país, descanse em Deus. Se você está preocupado com os rumos da empresa no qual você está trabalhando, descanse em Deus. Se você está preocupado que o número de clientes caiu muito, descanse em Deus. Se você está preocupado que você não consegue mais trabalhar como trabalhava antes, descanse em Deus. Se você está preocupado em como a sua carreira vai andar daqui para frente, descanse em Deus. Se você, jovem, está ansioso para não fazer a decisão errada a respeito do que perseguir na vida, descansa em Deus. Porque primeiro é buscar o reino de Deus e sua justiça. E o sustento é acrescentado pelo Senhor. Primeiro é descansar em Deus. É voltar o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos para a palavra de Deus e saber que o Senhor conduz. É responder a pergunta, o que você vai ser quando crescer? Para vocês que já cresceram. Voltar no tempo e responder, eu vou ser o melhor que eu puder, segundo a imagem de Jesus Cristo. E isso não é para dizer para você ser um carpinteiro, não. É para você ser alguém que anda o caminho da cruz, como ele andou. E isso é ter prazer na lei do Senhor. Isso é ter prazer na lei do Senhor. É descansar em Deus, porque é Deus que garante o nosso sustento e a nossa vida. Queridos, nós estamos deixando-nos ser definidos pelo trabalho, nós estamos nos deixando ser consumidos pelo trabalho, nós estamos deixando os problemas da vida roubarem os valores que deveriam nos guiar, o nosso momento de devoção, a nossa fidelidade à Escritura, nós estamos idolatrando o mundanismo, quando nós não nos lembramos de que existimos para adorar o Deus que nos libertou do pecado. E isso nos faz sermos os ditadores de nós mesmos. E nesse quarto mandamento encerra-se aquilo que se chama de os mandamentos do relacionamento exclusivo com Deus. São quatro mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o dia de sábado para o santificar. Quatro mandamentos unicamente sobre o nosso relacionamento com Deus. Não está definindo as relações homem com homem. Mas esses quatro mandamentos fundamentam todo o resto. Na verdade, o primeiro mandamento fundamenta tudo. E se você lembrar de como nós observamos os mandamentos até agora, nós vimos que é o Deus libertador que nos deu, que diz para nós não termos outros deuses diante dele, porque só ele é o Deus verdadeiro. E todos os outros deuses são escravidão de alguma coisa. Para nós não termos imagens de Deus que não seja baseado na revelação, porque essas imagens que fazemos de Deus é substituindo o Deus que nos liberta por qualquer coisa que nos prende. E como nos explica o salmista, quem adora as imagens se faz como elas, inúteis e vazias. Nós aprendemos a não tomar o nome de Deus em vão, porque se não devemos ser deuses falsos e não devemos fazer um falso Deus do nosso Deus, nós também não devemos nos fazer Deus de Deus, com o nome de Deus sendo usado para os nossos propósitos. Mas devemos confiar no pastoreio e no encaminhamento de nosso Deus. E por último, não devemos fazer as circunstâncias da terra, as coisas reinarem sobre nós. A luta diária pela sobrevivência, ser o nosso Deus, porque é Deus que nos sustenta. Estes quatro mandamentos nos falam de liberdade, de nos libertar de falsos deuses, de nos libertar de um Deus feito numa imagem falsa, de nos libertar de sermos nós o Deus de Deus e de nos libertarmos de sermos reinados pelo trabalho. Obedecê-los é ser livre e é ter prazer em Deus. Não obedecê-los é nos entregar para a escravidão. E isso fundamenta os nossos relacionamentos. E isso fundamenta o que vem para frente também. Porque quando nós temos os valores de Deus guiando tudo o resto, Deus sendo nosso Senhor, apesar de todas as outras coisas, nenhuma circunstância pode acabar com quem nós somos. Pode acabar com quem Deus nos fez. Nenhuma circunstância. Quando eu estou confiando em Deus, fundamentado em Deus, quando Deus é o centro da minha vida, pode o trabalho cair, pode a minha ideia de religião ser destruída, pode catástrofes acontecerem, pode a perseguição bater a minha porta, pode tudo isso acontecer, mas eu me mantenho firme em quem Deus é, e me mantendo firme em quem Deus é, nada pode me derrubar, porque não sou eu que estou andando, é Ele que está me sustentando. Então, estes mandamentos não são mandamentos legalistas, não são mandamentos para que nós cumpramos para ir para o céu. Esses mandamentos para nós servem como um conselho de um Deus que nos liberta. E sigamos estes conselhos para o nosso próprio bem e para a glória dele. Como eu disse, esses mandamentos não são legalistas e você pode sair daqui substituindo um trabalho secular por um trabalho religioso. Uma notícia que muito me abalou recentemente, me abalou pela tragédia que é, pela tristeza, é o suicídio de um pastor presbiteriano, semana passada, em Minas Gerais. Me abalou não por acontecer, porque isso de fato acontece, já abalaria pela tragédia em si, mas por não ser nem a primeira vez, nem a última, e por ser mais um reflexo de algo que tem se intensificado. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para o povo, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. Ele está falando não sobre trabalho, ele está falando sobre religião. Ele está falando sobre pessoas aprisionadas e escravizadas por mestres que botavam jugos e fardos pesados sobre o povo. E ele chama esse povo para aprender de Jesus Cristo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus nos chama para um descanso nele. Jesus nos chama para termos ele como o nosso sábado. Por que Jesus é o nosso sábado? Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos, aquele que nem o próprio filho poupou, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Jesus é o nosso sábado, porque em Jesus nós confiamos que Deus nos sustenta em tudo. Mas Jesus é o nosso sábado, porque em Jesus confiamos que nós não podemos dar nada a Deus. Entende? Então você não deixa a religião te escravizar. Você não deixa o trabalho eclesiástico te oprimir. Você trabalha para Deus na igreja? Trabalhe para Deus com coração grato. Trabalhe para Deus sabendo que você serve os seus irmãos e sua igreja. E feliz em Deus. Agora, não trabalhe para Deus com medo. Não trabalhe para Deus achando que isso está somando no céu salvação, numa lista de boas e más atitudes que vão garantir a sua salvação. Não trabalhe para Deus porque você tem que manter uma imagem diante dos homens. Não trabalhe para Deus porque você precisa prestar satisfação para qualquer pessoa, porque você não precisa. Toda satisfação foi prestada por Jesus Cristo. Entende? Entende o que eu estou dizendo? A gente não vem mais aqui num dia que nós chamamos de dia do Senhor, porque senão Deus vai nos destruir. Nós viemos aqui porque nós temos sede de Deus. Porque é Deus que nos dá, nós não damos nada para Ele. E Ele diz que em Jesus Cristo nós temos um jugo suave, um fardo leve. Ele fala para nós obedecermos porque isso é bom para nós. E não porque se nós não obedecermos Ele vai ficar bravinho. Não é isso. Ele fala para nós caminharmos com Ele e o caminhar com Ele é nessa obediência. E se nós não obedecermos, nós estamos indo para longe no caminho. Ele continua trilhando o caminho. Quem está indo embora é a gente. E nós somos ovelhas burras, que quando saem do caminho não sabem voltar direito, precisam que Ele traga de volta. Então é isso, querido. Não se deixe escravizar por uma ideia errada de dia do Senhor. Não vou trabalhar no domingo porque o domingo é o dia do Senhor. Não, não vou trabalhar no domingo se trabalhar no domingo tem me impedido de ser quem Deus quer que eu seja. Agora, se trabalhar no domingo te faz ser quem Deus quer que você seja, trabalhe. E talvez trabalhar num trabalho de segunda a sexta seja pior do que trabalhar num trabalho em que você fique vários domingos trabalhando, mas de repente para e não vem na igreja. Porque talvez em um você desagrade a Deus e no outro não, já que você não caminha o caminho de Deus em um deles. Entende? Nós não fazemos distinção de dias. Em todos os dias nós santificamos Deus no nosso coração. E não fazemos da religião nossa carga, nosso jugo pesado. Tudo que tinha que ser feito foi feito em Jesus Cristo. Amém?